Esta é a leitura do livro O Evangelho segundo Lucas, Considerações Esotéricas sobre Suas Relações com o Budismo, de Rudolf Steiner. Esse é um livro que reúne 10 conferências proferidas em Basileia, na Suíça, de 15 a 26 de setembro de 1909. Esta é a segunda edição revista, tradução de Edith Asbeck e Lívia Landsberg, publicado pela Editora Antroposófica, 1996. Esta é a terceira palestra, 17 de setembro de 1909. A renovação do budismo. Quem se entregar à atuação do Evangelho de Lucas poderá, com certeza, logo de início, ter apenas sensações e sentimentos acerca de seu conteúdo. No entanto, terá o pressentimento de que grandiosos mundos espirituais vêm ao seu encontro a partir desse Evangelho. E depois da conferência de ontem, parece-nos compreensível que assim seja, pois vimos que a pesquisa espiritual nos mostra como a cosmovisão budista, com tudo o que devia trazer à humanidade, está inserida no Evangelho de Lucas. Podemos bem dizer que é realmente budismo o que emana deste Evangelho para os homens. Esse budismo, no entanto, flui desse documento sob forma toda peculiar, manifestando-se, como já mostramos, de modo mais compreensível para a mais ingênua e mais simples das almas. Como já foi possível entrever nas explicações de ontem, e como hoje ficará mais evidente ainda, o budismo, como tal, como ensinamento do grande Buda, é uma cosmovisão que só pode ser compreendida por quem atinge certas ideias elevadas, as puras alturas etéricas do espírito. Para se compreender o próprio budismo, é preciso muito preparo. No Evangelho de Lucas, a autêntica substância espiritual está presente de forma a poder atuar de certo modo em cada alma que ao menos tenha aprendido a compreender a necessidade de deixar fluir para seu coração as mais necessárias ideias e conceitos humanos. A razão disto nos será esclarecida quando desvendarmos o mistério do Evangelho de Lucas. Mas aí as conquistas espirituais não somente vêm ao nosso encontro, elas assumem uma forma sublimada, como que elevada a um nível superior, tal como o possuíam aos seres enviados à humanidade há 600 anos, na velha Índia. Por intermédio de uns poucos exemplos, poderemos ter diante da alma em que consiste esta elevação do budismo. Ontem designamos o budismo como sendo o mais puro ensinamento a respeito da compaixão e do amor. E a partir do ponto geográfico onde o Buda atuou, flui um evangelho do amor e da compaixão para todas as criaturas da terra. Esse evangelho da compaixão e do amor nós encontramos vivendo no budista autêntico, sincero, quando seu coração compartilha de toda a miséria que se lhe depara no mundo físico, em cada ser vivente. Este é o primeiro contato que temos com o amor e a compaixão budistas, no pleno sentido da palavra. Vemos, porém, que no Evangelho de Lucas vem ao nosso encontro algo além desse amor e dessa compaixão abrangentes. Poderíamos designá-lo como sendo a transformação do amor e da compaixão na atitude necessária à alma. Compaixão, no sentido mais eminente da palavra, é o que deseja o budista. Desenvolver um amor atuante é o que procura quem vive no sentido do Evangelho de Lucas. O budista consegue compartilhar da dor dos enfermos, porém, é do Evangelho de Lucas que nos chega o incentivo para participar ativamente e contribuir, tanto quanto nos for possível, para o restabelecimento da saúde desse enfermo. Por meio do budismo, aprendemos a compreender tudo o que vivifica a alma, não julgar, fazer mais do que nos foi feito. Eis a estranha exigência que faz o Evangelho de Lucas. Dar mais do que recebemos. O amor transformado em ação é algo que nos deve parecer muito mais elevado ainda, embora o que temos no Evangelho de Lucas seja o mais puro, verdadeiro budismo. Para que este aspecto do cristianismo, ou seja, a elevação do budismo por intermédio do cristianismo, pudesse ser descrito, foi preciso existir um coração como o do autor do Evangelho de Lucas. Compreender o Cristo Jesus como curador das almas e dos corpos era, ao escritor do Evangelho de Lucas, muito mais possível. Para isso, ele encontrou as palavras que falam ao fundo do coração, pois ele mesmo atuara como médico e também anotara, do ponto de vista de médico do corpo e da alma, tudo quanto tinha a dizer sobre o Cristo Jesus. Quanto mais nos aprofundamos no Evangelho de Lucas, mais claramente veremos isso. Mas um outro fato nos chama ainda a atenção quando nos concentramos em verificar como este Evangelho de Lucas atua no sentido mencionado, até mesmo sobre os corações mais infantis. É isto o que nos chama a atenção. Os elevados ensinamentos budistas, que podem ser compreendidos apenas por uma inteligência bem desenvolvida, por uma disposição anímica muito madura, no Evangelho de Lucas, nos aparecem como que rejuvenescidos, como que recém-criados, qual uma fruta na árvore da humanidade. Eis como nos parece o budismo. Quando voltamos a encontrá-lo no Evangelho de Lucas, ele se nos afigura como a flor recente, um rejuvenescimento do que existia anteriormente. Cumpre então perguntar: de que forma aconteceu o rejuvenescimento do budismo? Só poderemos compreender isso após havermos estudado seriamente os ensinamentos do grande Buda e visto como nos olhos espirituais, mediante nosso preparo antroposófico, o que impulsionou a alma do Buda. Tenhamos em mente que o Buda surgiu do Bodhisattva, isto é, de um ser altamente evoluído, possuidor do dom de penetrar nos mistérios da existência. Pelo fato de ter sido um Bodhisattva, o Buda participara de todos os acontecimentos da evolução humana, desde os tempos primordiais. Quando a humanidade surgiu na época pós-atlântica para dar início à primeira cultura desse período e prosseguir mais tarde em sua evolução, o Buda, ainda sob forma de Bodhisattva, já havia transmitido dos mundos espirituais o que mencionamos ontem. Ele já estava presente na época atlântica e até mesmo na época lemúrica. E por haver alcançado tão elevado grau de evolução, foi-lhe possível, em sua existência como Bodhisattva, aos 29 anos de seu último nascimento, antes de tornar-se o Buda, olhar retrospectivamente para suas vidas anteriores e lembrar-se de todas as convivências que tivera antes de haver se encarnado pela última vez na Índia. Ele podia olhar retrospectivamente para suas atuações em favor da humanidade, para sua existência nos mundos divinos espirituais, a fim de trazer desse âmbito o que ele deveria legar aos homens. Ontem já mencionamos que mesmo uma individualidade tão elevada tem de repassar, embora muito rapidamente, o que já aprendeu antes. Dessa forma, o Buda nos descreve como, em seu estágio como Bodhisattva, ele se desenvolveu passo a passo até alcançar uma perfeição cada vez maior em sua visão e sua iluminação espirituais. Nós lemos o relato de como o Buda descreve a seus seguidores esse acontecimento. No intuito de descrever os caminhos trilhados por sua alma, a fim de poder recordar paulatinamente as vivências dos tempos remotos, ele lhes disse, abre aspas, "Houve para mim um tempo, ó monges, em que eu percebia, advindo dos mundos espirituais, um resplendor que tudo abarcava, mas dentro do qual eu nada conseguia distinguir. Eu não definia nem imagens, nem formas. Minha iluminação não era ainda suficientemente pura. Então, principiei a ver não somente a luz, mas algumas imagens e formas em seu interior, não sendo, porém, ainda capaz de distinguir seu significado. Minha iluminação ainda não era suficientemente pura. Passei em seguida a reconhecer que nessas imagens e nessas formas se expressavam seres espirituais, mas não conseguia ainda distinguir a que reinos dos mundos espirituais pertenciam. Minha iluminação ainda não era suficientemente pura. Mais tarde, aprendi a diferenciar a quais reinos dos mundos espirituais pertencia a cada um desses seres. Contudo, não conseguia reconhecer por quais ações haviam eles conquistado seus lugares nesses reinos e quais as suas disposições anímicas, pois minha iluminação ainda não era bastante pura. Chegou-me então a ocasião de distinguir os fatos que os haviam colocado nesse reino e quais suas disposições anímicas, mas não conseguia ainda diferenciar com qual desses seres espirituais eu havia convivido anteriormente e qual meu relacionamento com eles, pois minha iluminação ainda não era bastante pura. Afinal, chegou o tempo em que compreendi ter vivido com este ou aquele ser espiritual nesta ou naquela época, tendo estado ligado a eles desta ou daquela maneira. Sabia como haviam sido minhas vidas pregressas. Agora, minha iluminação era pura." Fecha aspas. Com esta descrição, Buda fez saber aos seus seguidores como, passo a passo, ele evoluíra até alcançar uma cognição já possuída anteriormente, a qual, porém, tem de ser reconquistada a cada nova encarnação, de acordo com as condições da época. Agora, ele tivera de reconquistar esse conhecimento de uma forma que correspondesse à sua total descida a um corpo físico humano. Se conseguirmos abordar esse fato com os sentimentos, teremos uma noção da importância e da grandeza daquela individualidade significativa que se encarnou no príncipe herdeiro da dinastia Sakya. O que o Buda conseguira reconhecer e entender dessa maneira, ele sabia que os homens, com sua visão habitual do presente imediato e do futuro próximo, deviam perder novamente. Somente os iniciados, aos quais o próprio Buda pertencia, podiam penetrar no mundo espiritual. O homem comum havia perdido esta possibilidade pelo fato de que a herança de antigos dons de clarividência estarem desaparecendo. O Buda não tinha, pois, apenas a incumbência de dizer o que deve dizer um iniciado. Antes de tudo, era sua missão falar ao homem sobre as forças que devem fluir do âmago da própria alma humana. Assim, ele não somente podia apontar os resultados de sua iluminação, mas também dizer, abre aspas, devo falar sobre o que o ser humano poderá alcançar mediante uma evolução superior que seja, porém, uma evolução de seu próprio íntimo, uma evolução do que existe nesta época. Fecha aspas. Paulatinamente, no decorrer da evolução terrestre, o ser humano reconhecerá em sua alma, em seu coração, o conteúdo dos ensinamentos do Buda, como algo que sua própria razão, sua própria alma lhe diz. Mas decorrerá muito tempo antes de todos os homens adquirirem a maturidade para, por assim dizer, extrair de sua própria alma o que o Buda chamou de conhecimento humano puro. É que existe uma diferença entre desenvolver certas faculdades em tempos posteriores e extraí-las, pela primeira vez, das profundezas da alma humana. Tomemos um outro exemplo. Hoje em dia, o jovem adquire as regras do pensamento lógico. Atualmente, pensar de maneira lógica faz parte das capacidades gerais do ser humano, as quais o homem desenvolve a partir de seu próprio íntimo. Mas para que a capacidade viesse a irromper do íntimo pela primeira vez, foi preciso existir o grande espírito do pensador grego Aristóteles. Há muita diferença entre extrair pioneiramente algo dos recônditos da alma humana e extraí-los após este se haver desenvolvido na humanidade durante algum tempo. O que o Buda tinha por missão dizer aos homens está entre os maiores ensinamentos que perduraram por longo tempo. Por isso foi preciso o grande coração de um Bodhisattva, um ser tão altamente iluminado para, pela primeira vez, fazê-lo presente no homem. Somente quem era um iluminado, no mais elevado grau, pôde fazer surgir em sua alma, pela primeira vez, algo que deveria tornar-se, pouco a pouco, um bem comum a toda a humanidade. O elevado ensinamento da compaixão e do amor, bem como de tudo o que se relaciona com estes. O que o Buda tinha a dizer deveria ser antes revestido por palavras usadas pela humanidade naquela época, mormente por seus compatriotas. Já relatamos como na antiga Índia eram ensinadas, no tempo do Buda, as filosofias do Sankhya e da Yoga. Essas filosofias haviam criado os termos e conceitos habitualmente usados. Destes termos conhecidos, teria de fazer uso quem tivesse algo de novo a dar. Nesses conceitos usuais, deveria o Buda expressar as vivências de sua alma. É bem verdade que tais ideias e conceitos, quando empregados pelo Buda, recebiam um aspecto completamente novo. Todavia, era necessário usá-los, pois toda a evolução deve transcorrer de maneira que o futuro se fundamenta no passado. Assim o Buda teve de revestir sua sublime sabedoria com as expressões usuais nos ensinamentos daquele tempo na Índia. Cumpre, no entanto, obtermos uma visão do que o Buda vivenciou sob a árvore Bodhi, por ocasião de sua iluminação de 7 dias, como o ensinamento que viria a ser a doutrina mais próxima do coração humano. Tentemos, ainda que só aproximadamente, colocar diante de nossa alma, sob forma de pensamentos, as expressões das mais profundas vivências anímicas que perpassaram a mente do Buda quando este foi iluminado sob a árvore Bodhi. Aí ele pôde cogitar o seguinte: houve tempos na evolução humana em que muitos possuíam uma clarividência semiconsciente, obscura, e em tempos ainda anteriores, a clarividência era inerente a todos. Afinal, o que significa ser um clarividente semiconsciente e obscuro? O que quer dizer, em geral, ser clarividente? Ser clarividente significa saber servir-se dos órgãos de seu corpo etérico, podendo-se usar apenas os órgãos do corpo astral. Tem-se a possibilidade de sentir e experimentar interiormente os mais profundos mistérios, mas não contemplá-los. Só quando o que vive no corpo astral consegue, por assim dizer, estampar-se no corpo etérico, é que pode manifestar-se a clarividência. Também a antiga clarividência se baseava no fato de os órgãos do corpo etérico ainda não estarem completamente inseridos no corpo físico, possibilitando à antiga humanidade utilizá-los. O que perdeu, então, a humanidade no decorrer do tempo? Perdeu a capacidade de poder servir-se dos órgãos do corpo etérico. Aos poucos, teve de restringir-se ao uso dos órgãos externos do corpo físico e a vivenciar no corpo astral, sob forma de pensamentos, sensações, sentimentos e ideias, algo que só o corpo físico transmite. Tudo isso perpassou a grande alma do Buda como expressão de suas vivências. Disse ele a si mesmo, abre aspas: deste modo, a humanidade perdeu a capacidade de servir-se dos órgãos do seu corpo etérico. Em seu corpo astral, ela vivencia o que experimenta por meio do instrumento de seu corpo físico. Fecha aspas. Agora, o Buda podia fazer uma importante ponderação. Quando a vista percebe a cor vermelha, quando o ouvido ouve um som qualquer, quando o paladar tem qualquer sensação gustativa, sob condições normais, estas sensações tornam-se representações. São vivenciadas interiormente no corpo astral. Fossem apenas experimentadas dessa forma, não poderiam, normalmente, ser acompanhadas de dor ou sofrimento. Se o homem deixasse simplesmente agir sobre ele, o que atua em seus sentidos de acordo com manifestações de cores, luzes, sons, etc., caminharia pelo mundo sem receber sofrimento ou dor dessas impressões. Só a partir de certas condições ele pode sentir dor e tristeza. Então, o grande Buda procurou descobrir tais condições sob as quais o homem experimenta dor e aflição, tristeza e mágoa. Quando é que as impressões do mundo exterior se tornam dolorosas? É por qual motivo se tornam assim em determinadas circunstâncias? Ele disse então a si próprio, abre aspas, retrocedendo aos tempos antigos, vemos como o homem, ao caminhar pelo mundo em encarnações anteriores, recebia certas influências em seu corpo astral. Tais influências se aproximavam por dois lados, provindo de seres que atuavam sobre a natureza humana, no decorrer das encarnações durante os tempos lemúricos e os tempos atlânticos. Infiltraram-se na natureza humana as entidades que chamamos de luciféricas. Por esta razão, o homem, com o passar dos tempos, absorveu em seu corpo astral as impressões e influências dessas entidades. A partir da época atlântica, ainda atuaram no homem as entidades comandadas por Ahriman. Deste modo, em suas encarnações anteriores, o homem sofreu a influência das forças que designamos por seres luciféricos e arimânicos. Não houvessem essas forças atuado, o homem não estaria de posse da liberdade, do dom de distinguir entre o bem e o mal, e do livre arbítrio. De um ponto de vista mais elevado, foi bom que essas forças tenham agido sobre o homem. De certo modo, porém, elas também os distanciaram, mais do que era previsto, dos mundos divino e espirituais para uma existência sensorial. Por esta razão, abre aspas, assim pôde concluir o grande Buda, traz em si determinadas influências que são, por um lado, herança de uma atuação de Lúcifer e, por outra, de Ahriman. Estas lhe restaram de encarnações anteriores. O homem as traz dentro de si. Fecha aspas. Na época em que, graças à sua clarividência nebulosa, o homem ainda vislumbrava o mundo espiritual, ele via as influências de Lúcifer e Ahriman, podendo redistingui-las perfeitamente. Eis uma influência luciférica, eis uma influência arimânica. E, enquanto vislumbrando o mundo astral, percebia as influências nocivas de Lúcifer e Ahriman, podia dar-se conta das mesmas, precavendo-se contra elas. Sabia, porém, em que ocasião entrara em contato com tais seres. Houve um tempo, assim pensava o Buda, em que os homens sabiam de onde provêm essas influências que eles trazem dentro de si, de encarnação em encarnação. Mas, ao se perder a clarividência, perdeu-se também o saber a respeito dessas forças, vindo em seguida a ignorância sobre o que exerceu influência em suas almas durante as encarnações. Em lugar da antiga clarividência, surgiu a ignorância. As trevas se espalharam sobre o homem, que não pôde mais distinguir de onde vêm as influências luciféricas e arimânicas. Apesar disso, ele as carrega consigo. Ele traz em si algo a cujo respeito nada sabe. Seria naturalmente simplório negar sua realidade e atuação, embora nada se saiba a seu respeito. No homem, atuam as influências que penetraram nele de encarnação em encarnação. Elas estão presentes e agem pela vida toda, só que o homem ignora isso. Assim refletia o grande Buda. Como atuam essas influências no homem? Mesmo não podendo reconhecê-las, ele as sente. Existe nele uma força que é a expressão do que se manteve vivo através das encarnações, vindo à tona até a vida atual. O que se manifesta nessa força, cuja natureza o homem não pode reconhecer, é a avidez pela vida externa, física, a avidez de absorver o mundo, a sede de viver, o desejo de vida. Assim atuam as antigas influências de Lúcifer e Ahriman, expressando-se na sede de viver, no desejo de existir. E essa sede de viver prossegue a cada encarnação. Foi isto que disse o grande Buda, tendo esclarecido seu sentido apenas para seus discípulos mais íntimos. Só poderemos compreender o que o Buda expressava se tivermos um certo preparo por meio da teosofia. Aqui tem uma nota do editor. Na época deste ciclo de conferências, 1909, Rudolf Steiner era membro da Sociedade Teosófica na Alemanha, da qual se desligaria em 1913 por questões de divergência. Entenda-se a palavra teosofia, neste trecho, como antroposofia, por referir-se à ciência espiritual isenta de qualquer sectarismo. Fim da nota do editor. Eu vou retomar a frase. Só poderemos compreender o que o Buda expressava se tivermos um certo preparo por meio da teosofia, pois sabemos que ao morrer, o ser humano, no momento da morte, seu eu e seu corpo astral deixam o corpo etérico e o corpo físico. Então o homem encontra, por algum tempo, aquele imenso painel de recordações da última vida, que lhe surge à frente como um grande panorama. Sabemos também que a parte principal do corpo etérico é abandonada como um cadáver, restando algo como um extrato, uma essência do corpo etérico. Esse extrato o homem leva consigo ao atravessar o Kamaloka e o Devahan, voltando com ele na próxima encarnação. Uma nota do narrador: o Kamaloka se soletra K-A-M-A-L-O-K-A e Devahan D-E-V-A-C-H-A-N. Fim da nota do narrador. Porém, enquanto o homem se encontra no Kamaloka, é gravado nesse extrato de vida tudo o que ele vivenciou como ações, tudo o que atua em relação ao karma e que deverá ser contrabalançado pela atuação da encarnação seguinte. Tudo isto, de certa forma, se amalgama no extrato do corpo etérico, que passa de uma encarnação a outra. Tudo o que o homem leva de uma encarnação para outra encontra-se nesse extrato do corpo etérico, e o homem o traz consigo ao penetrar na existência pelo novo nascimento. A literatura oriental habituou-se a designar por linga sharira o que chamamos de corpo etérico. Portanto, é um extrato de linga sharira o que o homem leva consigo de encarnação em encarnação. Agora, o Buda podia dizer, abre aspas, vejam o homem ao nascer. Ele traz gravado em seu linga sharira o que se sedimentou das encarnações anteriores. Fecha aspas. Neste linga sharira está inscrito tudo o que o homem do atual ciclo evolutivo ignora. Trata-se do que está encoberto pela obscuridade da ignorância e que, no entanto, se manifesta quando o homem penetra na vida sob a forma de sede da existência, de ânsia de viver. No que chamamos de ânsia de viver, o Buda divisou todo o resultado de encarnações anteriores, o qual impele ao desejo irrefreado de desfrutar do mundo, não só perambulando como um andarilho no mundo das cores, tons e outros fenômenos, mas cobiçando esse mundo. É isto o que advém das encarnações como uma tendência, como uma força do homem. Esta força, os discípulos do Buda chamam de samskara. Assim sendo, disse o Buda a seus discípulos mais chegados, abre aspas, é típico do homem atual nada saber sobre algo de suma importância alojado dentro de seu próprio ser. Essa ignorância transforma o que, em outras circunstâncias, se confrontaria com o homem como algo proveniente de seres luciféricos e arimânicos. Esse algo se transforma na sede de existência e em outras forças dormentes que, trazidas de encarnações anteriores, agitam-se surdamente no íntimo do homem. Fecha aspas. É isto o que, sob a influência do Buda, se chama samskara. É este samskara que cristaliza o pensamento do homem moderno, sendo também o que determina no ciclo humano atual a dificuldade de pensar objetivamente. Nota do narrador, samskara se soletra S-A-M-S-K-A-R-A. Fim da nota do narrador. Notem bem a sutil diferença que o Buda faz entre um pensar objetivo, visando apenas ao objeto, e o pensar influenciado pelas forças originárias do linga sharira. Reflitam o quanto nos apropriamos de dados a respeito das coisas como sendo nossa própria opinião. Perguntem-se, porém, o quanto os senhores se apropriam dessas opiniões por lhes parecerem agradáveis e o quanto observam as coisas objetivamente. Tudo o que adquirimos como verdade, deixando de lado as cogitações objetivas, mas trazendo convicções de encarnações anteriores, evidencia-se ao Buda como um órgão interior do pensar. Esse órgão do pensar é o conjunto de tudo o que o homem pensa por ter tido estas ou aquelas vivências em encarnações precedentes, as quais permaneceram como resíduos em seu Linga-Sharira. O Buda via, pois no íntimo do homem, uma espécie de órgão do pensar, formado pelo conjunto do samskara, e então concluía: somente desse extrato do pensar é formada no homem de hoje a chamada individualidade atual. No budismo, nome e forma, ou namarupa, é o mesmo que, vindo de outra linha filosófica, recebe o nome de ahamkara. Ahamkara se soletra A-H-A-M-K-A-R-A. Nota do tradutor. O Buda dizia a seus discípulos algo como o seguinte: quando, nos tempos arcaicos, os homens ainda eram clarividentes e podiam penetrar no mundo situado detrás da existência física, de certo modo, eles viam as mesmas coisas, pois o mundo objetivo é igual para todos. Quando, porém, a ignorância do mundo espiritual envolveu o homem em trevas, cada homem passou a trazer consigo predisposições individuais que o diferenciam dos demais. Isto fez dele um ser com este ou aquele tipo de alma. Cada um possuía um certo nome que o distinguia dos outros, um ahamkara. Portanto, o que o homem criou em seu interior pelas influências remanescentes das encarnações anteriores, o que nele representa nome e forma, e moldou sua individualidade, constitui agora, de dentro para fora, o manas e os cinco órgãos dos sentidos, os chamados seis órgãos. Notadamente, o Buda disse que o olho fosse formado apenas de dentro para fora, mas que ao olho se integra algo localizado no Linga-Sharira e trazido dos estágios anteriores da existência. Por esta razão, o olho não vê claramente. Ele veria algo diferente no mundo da existência exterior se não fosse permeado pelo que remanesce de encarnações precedentes. Por esta mesma razão, o ouvido não recebe os sons puros e sim destituídos de clareza, abafados pelo que resta de graus anteriores de existência. E tal fato propicia a infiltração do desejo de ver isto ou aquilo, ouvir isto ou aquilo, saborear ou perceber deste ou daquele modo. Assim, em tudo com que se depara o homem na vida presente, se insinua o que resta de encarnações anteriores como desejo. Se esse desejo, oriundo de vidas precedentes, não se infiltrasse, algo assim, disse o Buda, o homem fitaria o mundo como um ser divino, deixaria o mundo atuar sobre ele, não ambicionando mais, não desejando mais do que lhe é conferido. Ele não ultrapassaria com seu saber os conhecimentos que lhe foram presenteados pelos Espíritos Divinos. Não estabeleceria diferenças entre si e o mundo exterior, e sentir-se-ia como um membro desse mundo. Ora, o motivo pelo qual o homem se sente separado do mundo que o rodeia é o desejo de possuir mais, possuir algo diferente das satisfações que, espontaneamente, o resto do mundo lhe oferece. Como consequência, penetra-lhe na alma a consciência de que ele é diferente do mundo. Estivesse ele satisfeito com o que existe no mundo, não se distinguiria deste. Sentiria sua própria existência, prolongando-se no mundo à sua volta. Não conheceria o que chamamos de contato com o mundo exterior, por não sentir-se separado deste mundo. Não poderia, em tais condições, experimentar um contato externo com ele. Por terem sido desenvolvidos os seis órgãos, é que aos poucos surgiu este contato com o mundo exterior. Tendo-se desenvolvido por seu intermédio, o que em nossa vida chamamos de sensações, pelas quais adquirimos o apego ao mundo exterior. Contudo, é pelo fato de o homem procurar apegar-se ao mundo exterior que surgem a dor, o sofrimento, a preocupação, a aflição. Foram estas as palavras do Buda a seus discípulos a respeito de experiências interiores do homem. É nestes sentimentos interiores que se encontra a causa para a existência de dor e sofrimento, aflição e preocupação no mundo dos homens. Tratava-se de uma teoria sutil, de uma teoria elevada, porém diretamente oriunda da própria vida, pois um iluminado a sentira como a mais profunda verdade acerca da humanidade atual. Por milênios e mais milênios, sendo ainda um bodhisattva, o Buda conduzira a humanidade aos ensinamentos do amor e da compaixão. Agora, tendo-se tornado Buda, fora-lhe revelada a verdadeira natureza do sofrimento na humanidade atual, a partir de suas origens e causas. Por isso, ele podia transmitir a seus discípulos mais próximos o motivo do sofrimento dos homens. E assim, tendo alcançado a possibilidade de vivenciar o cerne da existência humana para o atual ciclo evolutivo, ele pôde resumir tudo isso no famoso Sermão de Benares, a prédica com a qual deu início à sua atuação como Buda. Aí ele ensinou de uma maneira compreensível a todos o que de um modo mais íntimo participara anteriormente aos discípulos. Abre aspas. Quem conhece as causas desta existência humana sabe que a vida, tal como é, deve conter sofrimentos, deve conter dores. O primeiro ensinamento que devo dar-lhes é o ensinamento do sofrimento do mundo. O segundo é o das origens do sofrimento. Onde se encontram as causas do sofrimento? Elas estão no fato de o desejo, a sede de existir proveniente de encarnações anteriores, penetrar sorrateiramente no homem. Sede de viver é a origem do sofrimento. O terceiro ensinamento é o seguinte: como pode o sofrimento ser extinto no mundo? Naturalmente, ele será extinto se sua origem for eliminada, se a sede de existência nascida da ignorância for mitigada, pois as pessoas passaram do antigo saber clarividente para uma ignorância que lhes encobre os mundos espirituais. Esta ignorância é culpada da sede de viver. E essa sede, por sua vez, é causa de sofrimentos e dores, preocupações e inquietações. Ela precisa desaparecer do mundo, para que também possam desaparecer do mundo a dor e o sofrimento, a inquietação e a preocupação. O antigo saber desapareceu do mundo. Os homens já não podem fazer uso dos órgãos de seu corpo etérico. Contudo, é possível ao homem adquirir um novo saber, aquele que ele poderá obter se procurar aprofundar-se intensamente no que seu corpo astral pode oferecer, mediante as forças mais ocultas e com a ajuda das observações que os órgãos sensoriais permitem. Porém, o que é incentivado por meio dessa observação no corpo astral, em suas forças mais profundas, ocorre pelo emprego do corpo físico, mas não se desenvolvendo a partir desse uso. Por ora, isso só poderá ajudar o homem e propiciar-lhe um novo saber, pois é este o saber que ora lhe é destinado. Fecha aspas. Foi assim que Buda se pronunciou em seu grande discurso inicial no mundo. Abre aspas. Portanto, queria ele dizer, preciso transmitir à humanidade o saber conquistável pelo desenvolvimento máximo das forças do corpo astral. Fecha aspas. Por esta razão, o Buda devia ensinar o que o homem pode adquirir mediante uma profunda imersão nas forças do corpo astral. Desta maneira, ele adquire um saber que lhe convém agora, que lhe é facultado adquirir no presente, mas que, ao mesmo tempo, é um saber em nada relacionado com as influências de encarnações precedentes. O Buda queria transmitir à humanidade um conhecimento em nada relacionado com o que está adormecido na alma humana, como samskara, à mercê da ignorância e da obscuridade. Tal conhecimento poderá ser adquirido quando, no decorrer de uma encarnação, forem despertadas todas as forças existentes no corpo astral. Abre aspas. O motivo do sofrimento do mundo. Fecha aspas. Dizia o Buda, abre aspas, é que das encarnações anteriores remanesceu algo cuja existência o homem ignora. O que ele traz de encarnações anteriores é o motivo pelo qual se propagou dentro dele a ignorância a respeito do mundo. Esta ignorância é o motivo do sofrimento e da dor, do pesar e da preocupação. Porém, quando ele se tornar consciente das forças que jazem em seu corpo astral, nas quais ele poderá penetrar, então poderá, se assim quiser, adquirir um conhecimento que permaneceu independente das coisas anteriores, um conhecimento próprio. Fecha aspas. Era este o saber que o Buda queria transmitir aos homens. E assim ele o fez na chamada, abre aspas, senda das oito sabedorias. Fecha aspas. Desejava assim assinalar as forças que deverão ser desenvolvidas pelo homem para que no atual ciclo da evolução humana ele alcance um saber isento de influências de repetidas encarnações. Portanto, o Buda, pela força que adquiriu, elevou sua alma ao nível só atingível por intermédio das mais intensas forças do corpo astral. Com a senda das 8 sabedorias, ele desejava indicar à humanidade o caminho pelo qual pudesse alcançar um saber livre das influências de samskara. Ele o definiu do seguinte modo: o homem obtém conhecimento a respeito do mundo adquirindo uma opinião correta sobre as coisas, uma opinião independente de simpatia e antipatia, procurando de acordo com suas forças e conforme se lhe apresenta o mundo exterior, obter a opinião correta a respeito das coisas. Isto é o principal, a opinião correta a respeito de algo. Em segundo lugar, é necessário tornar-nos independentes do que restou das encarnações anteriores, esforçando-nos por julgar apenas de acordo com nossa opinião correta, livres de quaisquer influências. Por conseguinte, o julgamento correto é o segundo fator importante. O terceiro caminho é nos esforçarmos ao comunicar-nos com o mundo por expressar corretamente o que queremos dizer, o que consideramos e julgamos com acerto. É não deixarmos que as nossas palavras se insinue qualquer coisa além da nossa própria opinião, e não somente em nossas palavras, mas também em todas as manifestações do ser humano. Esta é a palavra correta, de acordo com o Buda. Em quarto lugar, é necessário nos esforçarmos por não conduzir nossos atos seguindo nossas simpatias ou antipatias, isto é, segundo o que obscuramente agita nosso íntimo, como samskara. Devemos permitir que se transforme em ato o que compreendemos ser nossa opinião correta, nosso julgamento correto, nossa palavra correta. Trata-se, portanto, da ação correta, da maneira correta de agir. Em quinto lugar, é necessário ao homem, a fim de libertar-se do que vive nele, conquistar sua posição correta no mundo. Poderemos compreender melhor o que o Buda queria exprimir se pensarmos da seguinte maneira: há tantas pessoas no mundo insatisfeitas com sua tarefa, julgando que estariam melhor colocadas neste ou naquele lugar. Mas o homem deveria conquistar a possibilidade de extrair o melhor da situação em que o colocou o nascimento ou o destino, alcançar, portanto, a melhor posição. Quem não se sente satisfeito em sua posição atual, tampouco conseguirá extrair dela a força para atuar corretamente no mundo. A isto, Buda chamou conquistar o lugar certo. A sexta indicação é esforçarmo-nos por tornar um hábito dentro de nós tudo o que adquirimos por intermédio da opinião correta, do juízo correto, etc. Nascendo no mundo, desenvolvemos determinados hábitos. A criança mostra preferências ou costumes. O homem, contudo, deveria esforçar-se para não conservar os hábitos advindos do samskara, mas apropriar-se dos que aos poucos se lhe tornam próprios a partir da opinião certa, do pensamento certo, da palavra certa e assim por diante. Estes são os hábitos corretos que devemos adquirir. A sétima condição é colocarmos ordem em nossa vida, não esquecendo o ontem quando precisamos agir hoje. Se fôssemos obrigados a aprender sempre de novo todas as habilidades, nunca conseguiríamos realizar coisa alguma. O homem precisa tentar desenvolver uma memória a respeito de todas as coisas de sua existência. Precisa sempre utilizar o que já aprendeu. Precisa ligar o presente ao passado. Portanto, a memória correta, como é designada pelo budismo, deve ser adquirida pelo homem na senda das oito sabedorias. E a oitava conquista é o que o homem obtém quando não demonstra preferência por esta ou aquela opinião, quando não permite manifestar-se o que lhe restou de encarnações anteriores, quando simplesmente se entrega às coisas, aprofunda-se nelas e deixa que elas lhe falem. Esta é a contemplação correta. Esta é a senda das oito sabedorias, da qual o Buda falou a seus discípulos, dizendo-lhes que segui-la levaria à extinção gradativa da sede de existência, trazendo à alma algo que a livraria de tudo o que procede de existências anteriores e a torna escrava. Deste modo, assimilamos também parte do espírito e da origem do budismo. Com isto, entretanto, ficamos também sabendo o significado da transformação do antigo Bodhisattva em Buda. Sabemos que o antigo Bodhisattva sempre fez com que fluísse para a humanidade tudo o que se relaciona com sua missão. Em tempos anteriores ao aparecimento do Buda na Terra, a humanidade não era capaz de usar suas forças interiores de forma a, por si própria, empregar a palavra certa ou fazer um julgamento correto. Para que isso sucedesse, influências nos mundos espirituais deveriam jorrar sobre os homens. Isto se realizou por intermédio do antigo Bodhisattva. Por esta razão, foi um acontecimento ímpar o fato de o antigo Bodhisattva se haver tornado Buda, agora ensinando o que anteriormente fazia fluir para os homens, por haver entregue ao mundo um corpo capaz de desenvolver dentro de si as forças que anteriormente só podiam fluir vindas do alto. Como um primeiro corpo deste tipo, o Buda colocou no mundo o de Gautama Buda. Neste se concentrou pela primeira vez tudo o que anteriormente ele fizera fluir das alturas. É de grande significado para a evolução do mundo que esse conteúdo fluído para a Terra através das épocas se haja encarnado no homem que caminhava sobre ela. Afinal, agora é criada uma força que poderá ser transmitida a todas as pessoas. No corpo físico do Gautama Buda se encontrarão sempre, por todos os tempos futuros, as fontes para que a humanidade possa desenvolver dentro de si as forças da senda das oito sabedorias. Deste modo, a senda das oito sabedorias pode tornar-se propriedade de cada pessoa. O fato de ter existido o Buda conferiu aos homens a possibilidade de pensar com acerto. E tudo o que suceder neste sentido, até que a humanidade toda haja adquirido as 8 sabedorias, se deverá à existência do Buda. O que o Buda abrigava em si, ele o deu aos homens como alimento espiritual. Nenhuma ciência exterior reconhece estas coisas ainda hoje. Porém, muitas vezes as mais antigas lendas e contos nos relatam esses grandiosos acontecimentos da evolução da humanidade. Várias vezes eu enfatizei que os contos e lendas são frequentemente mais sábios e científicos do que nossa ciência objetiva. A profundeza da alma humana sempre pressentiu algo especial emanando como verdade de uma entidade como o Bodhisattva. O fato de primeiramente fluir das alturas cósmicas, algo que depois se transforma gradativamente em propriedade da alma, sendo novamente refletido por esta para o espaço cósmico, era sentido pelas pessoas como algo especial. E os que pressentiam, ainda que obscuramente, diziam a si mesmos, abre aspas, tal como os raios do sol brilham no espaço celeste, assim antigamente a força do Bodhisattva enviava para a Terra as forças contidas na senda das 8 sabedorias. Depois disso, o Bodhisattva veio habitar por completo um corpo humano e entregou à humanidade o que até então só constituíra propriedade sua. Tratava-se do que ora vive na humanidade e é refletido para o cosmos, tal como o luar reflete para lá os raios solares. Fecha aspas. Tal acontecimento era sempre considerado algo muito importante em lugares onde essas verdades se expressavam em lendas e contos. Por isso, no intuito de expressar tais verdades a respeito do Bodhisattva, se criou, nos lugares por onde ele passou, um estranho conto. O grande acontecimento foi relatado, na singeleza, da seguinte história. Uma vez, o Buda viveu como coelho. Era uma época em que os mais diversos seres estavam à procura de alimento, mas todo o alimento se extinguira. O que o próprio coelho podia tomar como alimento, os vegetais, não era apropriado para os seres carnívoros. Resolveu então o coelho, que na realidade era o Buda, ao se aproximar um Brahmani, sacrificar-se, servindo de alimento. Nesse instante, veio a Deus, Chakra, e viu o ato glorioso do coelho. Em seguida, o Deus tomou de uma tintura e desenhou a forma do coelho sobre a lua. E desde aquela época, pode-se ver a figura do Buda como um coelho na lua. No Ocidente não se fala do coelho na lua, e sim do homem na lua. Um conto kalmuco relata ainda com maior clareza. Na lua vive um coelho, que certa vez chegou lá porque o Buda se sacrificou e o próprio espírito da terra pintou a imagem do coelho na lua. Assim se expressa a grande verdade a respeito da transformação do Bodhisattva em Buda e como o Buda se ofertou a si próprio dando à humanidade por alimento o que constituía seu próprio conteúdo, de modo que, a partir dos corações dos seres humanos, seus raios possam agora iluminar o mundo. A respeito de uma entidade como a do Bodhisattva, que se tornou Buda, dissemos, e este é o ensinamento de todos os que sabem, quando tal entidade evolve de Bodhisattva a Buda, esta é sua última encarnação terrestre, quando todo o ser desabrocha num corpo humano. Não se repete para ele uma incorporação semelhante. Por conseguinte, ao sentir o significado de sua existência presente, o Buda podia concluir ser aquela a última encarnação, não havendo outra para ele na Terra. Contudo, seria errôneo julgar que uma entidade assim se afastaria por completo da vida terrestre. Ela atua novamente na vida da Terra. Para tanto, realmente não se integra mais num corpo físico, mas adota um corpo, seja constituído por substâncias astrais, seja por substâncias etéricas, e deste modo prossegue atuando no mundo. E a maneira como atua, após ter percorrido a última encarnação terrestre que lhe coube, poderá ser a seguinte. Um homem comum, constituído dos corpos físico, etérico, astral e do eu, poderá ser permeado por uma tal entidade. Um ser que já não desça até um corpo físico, mas ainda possua um corpo astral, poderá integrar-se no corpo astral de outra pessoa atuando nela. Esta pessoa poderá então tornar-se importante personalidade, pois nela trabalham as forças de uma entidade que já completou sua última encarnação na Terra. Assim, uma tal entidade astral se une à entidade astral de qualquer ser humano na Terra. Tal união pode processar-se de maneira muito complicada. Quando o Buda apareceu aos pastores sob forma de legiões celestes, não se encontrava num corpo físico, mas num corpo astral. Usava um corpo astral por cujo intermédio poderia atuar na Terra. Podemos, portanto, distinguir num ser como o que se transformou em Buda uma tríplice corporalidade. Primeiramente, há o corpo espiritual, que lhe pertencera antes de ele alcançar o estágio de Buda, quando atuava nas alturas celestes sob forma de Bodhisattva. Trata-se de um corpo que não contém todo o necessário para este ser poder agir. Ele se encontra ainda nos mundos espirituais e está ligado à sua missão anterior, da mesma maneira como o Bodhisattva estava ligado ao Buda antes de transformar sua missão em missão do Buda. Pelo tempo em que tal entidade se encontra nesse corpo, este recebe o nome de Dharmakaya. Em segundo lugar, há o corpo que tal ser plasma, possuindo em si e mediante o qual expressa fisicamente tudo o que traz dentro de si. Esse corpo é chamado Samboyakaya, ou o corpo da perfeição. Em terceiro lugar, há o corpo espiritual, que tal entidade adquire após ter alcançado a perfeição, podendo atuar das alturas espirituais da maneira já descrita. A este corpo chamamos Nirmanakaya. Podemos, portanto, dizer que o Nirmanakaya do Buda apareceu aos pastores sob forma de legião de anjos. O Buda resplandeceu em seu Nirmanakaya e revelou-se desta forma aos pastores. Contudo, deveria procurar ainda outros meios para influenciar os acontecimentos da Palestina nessa importante época. Isso sucedeu da forma relatada a seguir. Para compreendê-lo, é preciso rememorar muito rapidamente nossos conhecimentos sobre o ser humano obtidos das palestras antroposóficas. Sabemos que na ciência espiritual distinguimos vários nascimentos. No nascimento chamado físico, o ser humano despe o envoltório materno. Com o sétimo ano de vida, livra-se do envoltório etérico que o envolve até então, isto é, até o início da segunda dentição, tal como antes do nascimento físico o envolvera o amnio. E com a puberdade, portanto, por volta do 14º ou 15º ano de vida em nossa época, o ser humano despe o que o envolve até esse momento como um envoltório astral. Portanto, somente no 7º ano de vida, o corpo etérico do homem nasce como um corpo livre para o exterior, e o corpo astral do homem nasce com a puberdade. O envoltório astral é então despido. Vejamos o que é abandonado com a puberdade. Nas regiões em que se desenrolavam os acontecimentos da Palestina, a puberdade iniciava-se um pouco mais cedo, em condições normais, por volta dos 12 anos. Era esta a idade, pois, em que o envoltório astral era abandonado. Habitualmente, este envoltório é despido e entregue ao mundo astral. Com aquela criança descendente da linha de sacerdotes da casa de Davi, sucedeu algo diferente. No 12º ano de vida, seu envoltório astral foi retirado, porém não se dissolveu na astralidade universal. Ao contrário, este envoltório astral protetor do jovem, tal qual se apresentava com todas as forças vivificadoras que recebera durante o tempo da dentição e da puberdade, uniu-se ao que descera das alturas celestes na qualidade de Nirmanakaya do Buda. O que aparecera fulgurante sob forma de legião de anjos, uniu-se ao que se desligou sob forma de envoltório astral do jovem Jesus, na idade de 12 anos. Juntou-se a todas as forças juvenis que fortificam um jovem no período entre a segunda dentição e a adolescência. O Nirmanakaya do Buda, que iluminara o menino Jesus desde seu nascimento, tornou-se uno com o que, como envoltório astral, desligou-se dessa criança na puberdade. Isto ele absorveu, e com tal comunhão rejuvenesceu. E, devido a esse rejuvenescimento, tornou-se possível reaparecer no menino Jesus, sob forma de inocência infantil, o que outrora o Buda havia doado ao mundo. Desta maneira, a criança teve a possibilidade de falar com expressão infantil a respeito dos elevados ensinamentos da compaixão e do amor que hoje caracterizamos de modo tão complexo. Por ocasião de sua alocução no templo, Jesus falou de modo a surpreender todos os que o rodeavam. Isto porque o envolvia o Nirmanakaya do Buda, rejuvenescido pelo envoltório astral do menino. O investigador espiritual pode perfeitamente conhecer essas qualidades esotericamente colocadas pelo escritor do Evangelho de Lucas nas estranhas cenas de Jesus, aos 12 anos no templo, onde repentinamente ele se transformou. Assim é ensinado no Evangelho de Lucas. O budismo, de maneira a poder ser compreendido pelo mais infantil dos corações. É isto o que precisamos compreender. Então saberemos por que o jovem já não fala como anteriormente, tal como se expressava antes. Fala agora, nessa época, aquele que, como rei Kanishka, na antiga Índia, conclamava um sínodo e fizera anunciar aí o antigo budismo como uma doutrina ortodoxa. Mas nesse ínterim, o próprio Buda evoluíra. Ele havia assimilado as forças do envoltório astral do menino Jesus e, em consequência, tornara-se capacitado a falar de nova forma aos corações humanos. É assim que o Evangelho de Lucas contém o budismo sob nova forma, como que banhado numa fonte de juventude, e por isso revela a religião da compaixão e do amor de uma maneira compreensível ao mais simples dos corações. Podemos ler isso. É o que o escritor do Evangelho de Lucas deixou subentendido nele. Porém, algo mais está contido aí. Apenas uma parte do que a cena do templo abriga pôde ser descrita hoje. Ainda deveremos aprofundar-nos muito mais para trazer luz a esses mistérios. Então também recairá uma luz sobre acontecimentos precedentes e épocas posteriores da vida de Jesus de Nazaré. Fim da terceira palestra.